No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Essa talvez seja a frase de abertura mais famosa da história, né? A gente lê e assume que está vendo ali a primeira cena, o primeiro ato da criação do universo. Mas e se essa frase não for o início da história? E se ela for, na verdade, a manchete? E se o verdadeiro start da criação, o momento em que tudo realmente começa, acontecer um pouquinho mais para frente no texto? Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa releitura do capítulo 1 de Gênesis e vamos usar uma lente bem específica, a perspectiva do Evangelho de João. A nossa missão aqui é explorar como essa leitura conecta a criação diretamente à identidade de Cristo, o Verbo. As fontes que a gente tem em mãos são extratos de um estudo teológico bem denso que propõe exatamente essa visão, sabe? Desconstruindo umas ideias bem comuns que a gente tem.
E a chave para destravar essa interpretação, segundo o material, é dupla. A gente precisa pensar em dois conceitos que o estudo chama de luz inacessível e luz acessível. A luz inacessível seria uma forma de se referir a Deus Pai. A essência divina pura, que a Bíblia descreve como habitando numa luz da qual ninguém pode se aproximar. E a luz acessível seria o Filho, o Verbo, que se manifesta quando Deus finalmente fala no texto. Entender essa distinção, sabe, é o que muda completamente as regras do jogo para ler o capítulo inteiro.
Certo, luz inacessível e acessível. Gostei disso. Então vamos começar pelo começo, ou pelo que a gente achava que era o começo. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A proposta aqui é ousada. A primeira frase da Bíblia não é o primeiro passo. É a capa do livro. Confesso que só isso já muda tudo para mim. Como é que o texto defende essa ideia?
Então, a defesa começa na própria estrutura da frase. Se você reparar nos versículos seguintes, que descrevem os dias da criação, eles são cheios de ação, né? É sempre, e disse Deus, e fez Deus, e viu Deus que era bom. Existe um processo, uma sequência. O versículo 1 não tem nada disso. É uma declaração estática, um cabeçalho. Ele estabelece o autor, Elohim, e o projeto, os céus e a terra. Funciona como o título de um livro ou a manchete de um jornal. Te diz sobre o que é a história, mas a história em si ainda não começou.
Entendi.
Segundo essa leitura, nada foi ativado ali ainda.
É uma afirmação de autoria e intenção, não o ato em si. Ok, faz sentido. Mas a palavra princípio parece bem direta, não?
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente olha para o hebraico original, a palavra para no princípio é bereshit. A raiz dessa palavra é rosh, que literalmente significa cabeça, líder, o principal. Num contexto de arquitetura, por exemplo, rosh era usada para se referir à pedra angular, sabe? Aquela pedra fundamental que define o alinhamento de toda a construção.
Peraí.
Sem ela, o prédio todo fica torto.
Peraí, então uma tradução mais fiel à raiz da palavra não seria no início do tempo, mas algo como pela pedra angular. Ou com o principal.
Exatamente.
Nossa, isso é uma mudança de significado gigantesca.
É gigantesca. Muda o foco de um quando para um quem ou um como. E é aí que entra a nossa lente, o Evangelho de João. Como ele começa?
No princípio era o Verbo.
No princípio, em arché, em grego, era o Verbo. Acontece que arché é a palavra exata que os tradutores da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, usaram para traduzir reshit e rosh. Isso não é coincidência. João está fazendo uma conexão direta. Ele está basicamente dizendo, lembram daquele bereshit de Gênesis? Não era um momento no tempo, era uma pessoa, era o Verbo.
Nossa, caiu a ficha aqui. João está reconfigurando a nossa leitura de Gênesis desde a primeira palavra. Ele está dizendo que o fundamento, a pedra angular sobre a qual a realidade foi construída, é o próprio Verbo.
Esse capítulo 3, o próprio Cristo diz, eu sou o arquê da criação de Deus. Note bem, ele não diz que ele estava no princípio, ele afirma que ele é o princípio. A criação, então, não é um evento que aconteceu num princípio, mas um edifício construído sobre o princípio, que é o Filho. O Bereshit, do verso 1, nessa leitura, É uma identidade e não um processo cronológico.
Ok. Se o verso 1 é a manchete e o título, o que a gente faz com o verso 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A imagem clássica que vem à mente é de um caos primordial, né? Uma matéria ali esperando para ser organizada. Como que isso se encaixa se nada foi criado ainda?
Então, segundo essa análise, não se encaixa. Se o start ainda não aconteceu, esse caos não pode existir. A proposta da fonte é que o verso 2 funciona como um trailer de cinema.
Um trailer?
Sim. Ele te dá um flash dos elementos que vão ser os protagonistas da história mais tarde. A terra, o abismo, as águas. É uma antecipação do que vai ser formado no segundo e terceiro dias. O Espírito de Deus pairando seria como a câmera se movendo sobre um cenário que ainda vai ser construído, nos dando um vislumbre do que vem por aí.
Um trailer cósmico? Gostei da imagem. Então, temos a manchete no verso 1, o trailer no verso 2, onde a história realmente começa.
No versículo 3. E disse Deus, haja luz. Este é o primeiro comando, a primeira verbalização, o primeiro e disse Deus de toda a Bíblia. É o momento em que o verbo, que, segundo João, estava com Deus e era Deus, é exteriorizado. O pensamento se torna palavra, a intenção se torna ato. Este é o verdadeiro Big Bang teológico do texto.
Certo. Haja luz. Mas isso sempre me confundiu um pouco. A gente sabe que o Sol, a Lua e as estrelas só aparecem lá no quarto dia. A ciência nos diz que a luz vem de fontes como estrelas, né? Então a interpretação tradicional de uma luz física aqui parece não fazer muito sentido. Como essa fonte resolve esse paradoxo?
A fonte é categórica. Não se trata de luz física. É aqui que a gente volta para aquela chave do início, a luz acessível. O Pai, a luz inacessível, fala. E o resultado dessa fala é a manifestação do Filho como luz acessível. É a glória de Deus se tornando perceptível, manifesta.
Ah.
É um evento teológico, não cosmológico. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, faz essa conexão de forma explícita. Ele diz que o mesmo Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é o que resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Uau! Peraí, então Paulo está dizendo que a luz do primeiro dia e a luz que a gente vê no rosto de Cristo são a mesma coisa?
Exatamente a mesma coisa. E ele não estava sozinho nessa. Muitos dos pais da igreja, como Agostinho de Hipona, por exemplo, também interpretaram essa primeira luz como sendo de natureza espiritual ou angelical, sabe, diretamente relacionada ao Filho e não como fótons físicos. Eles já tinham percebido esse problema da luz antes do Sol e buscaram uma resposta teológica para isso.
Essa relação entre Pai e Filho, luz inacessível e acessível, é muito profunda, mas pode soar meio abstrata. As fontes oferecem alguma forma de tornar isso mais concreto pra gente?
Oferecem. E é uma analogia moderna que eu acho brilhante. Pense num computador.
Ok.
O Pai seria como o hardware. A placa-mãe, o processador, chips de silício, é a base de tudo, a essência silenciosa e que, para nós, usuários, é completamente inacessível. Você não consegue interagir diretamente com os elétrons na placa-mãe.
Certo, eu não converso com o meu processador. Eu preciso de uma interface.
Exato. E o Filho, o verbo, é como sistema operacional. O Windows, o macOS, ele é a camada de software que interpreta os comandos, que revela a potência do hardware e o torna utilizável. Nenhum aplicativo, seja um navegador, um editor de texto, consegue acessar o hardware diretamente. Ele precisa, obrigatoriamente, passar pelo sistema operacional. O SO é o único caminho.
E da mesma forma, a teologia cristã diz que ninguém acessa o Pai senão através do Filho. A analogia se encaixa perfeitamente. Então, quando João diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele, seria o equivalente a dizer que nenhum aplicativo funciona sem o sistema operacional.
Precisamente. E levando a analogia ao limite, o comando haja luz do verso 3 seria o quê? seria um momento em que o sistema operacional é instalado e inicializado pela primeira vez. É o boot do universo. Antes disso, você tinha o hardware, o pai. Depois disso, você tem uma plataforma funcional sobre a qual todos os outros aplicativos, galáxias, planetas, vida, podem ser criados e executados.
Fantástico! Essa imagem do boot cósmico realmente ajuda a visualizar. Ok, então o sistema operacional foi instalado. Haja luz. O que exatamente foi criado nesse momento? Se não foi o universo físico, o que foi?
Segundo o estudo, esse decreto não cria o universo físico. Ele cria o primeiro de dois grandes ambientes, ou reinos, da criação. O reino da luz, a cidade celestial, a Jerusalém de cima, é um ambiente eterno, um espaço onde a glória de Deus, agora manifesta como luz acessível, se torna habitável.
Um reino de luz? E quem foram os primeiros habitantes? As primeiras criaturas nesse reino?
O livro de Jó, lá no capítulo 38, nos dá uma pista fascinante. Deus está questionando Jó e pergunta onde ele estava quando os fundamentos da Terra foram lançados. E aí ele descreve a cena, no versículo 7. Quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam.
Filhos de Deus? Geralmente é uma referência aos anjos. E eles estavam cantando quando os fundamentos da Terra foram postos. Isso acontece no segundo e terceiro dias da criação de Gênesis. Então, os anjos já existiam antes do universo físico.
Exato. A implicação, segundo esta interpretação, é que os anjos foram criados na luz do primeiro dia. Eles não testemunharam o comando "haja luz", mas foram as primeiras criaturas a existir dentro desse novo ambiente de luz acessível. E, a partir dali, como uma platéia celestial, eles testemunharam a criação do cosmos físico nos dias seguintes.
Ok, então o primeiro dia cria esse ambiente celestial, o reino da luz, e o povoa com os anjos. Mas a história não para aí. O trailer do verso 2 já tinha nos falado da terra e das águas. Como que a narrativa nos leva desse plano espiritual para o universo físico que a gente conhece?
Agora a gente entra no segundo dia da criação, onde o segundo reino é formado, o reino da matéria. Deus diz: haja uma expansão no meio das águas. Isso cria o universo físico. Mas a pergunta que essa leitura levanta é: de onde vêm essas águas primordiais mencionadas lá no verso 2? A resposta que a fonte propõe desafia uma doutrina muito tradicional.
A creatio ex nihilo, a criação a partir do nada.
Exatamente. O estudo argumenta contra essa ideia e propõe, em vez disso, a creatio ex deo, a criação a partir de Deus. E aqui a gente precisa conectar os pontos. A fonte propõe que a luz do primeiro dia não foi só um evento, foi a manifestação da própria substância do Filho. Então, quando o texto fala das águas primordiais, não está falando de H2O. Está usando uma metáfora para essa substância divina, essa essência luminosa, que agora vai atuar como a matéria-prima, a argila cósmica de onde todo o universo físico vai ser moldado.
A luz se torna a matriz de tudo que existe.
Isso.
Essa ideia de creatio ex deo, criação a partir de Deus, é muito poderosa, mas também é controversa, não é? Como essa fonte se diferencia de ideias como o panteísmo, onde o universo é Deus? Onde fica a distinção entre criador e criação nesse modelo?
É uma pergunta crucial e a fonte faz essa distinção. No panteísmo, não há diferença entre criador e criação. A árvore é Deus, a rocha é Deus. Na creatio ex deo proposta aqui, a distinção é mantida. O universo é feito da substância do Filho, mas não é o Filho. Assim como uma escultura é feita do mármore, mas não é a montanha de onde o mármore veio. A criação é dependente do Criador para sua existência contínua, como diz Colossenses, nele tudo subsiste, mas não é idêntica a ele. Há uma relação de origem e sustentação, não de identidade.
Entendi a distinção. É sutil, mas é fundamental. Então, voltando ao segundo dia. A criação do firmamento é como se Deus estivesse esticando uma bolha, que é o nosso universo físico, dentro dessa matriz primordial de águas celestiais, que na verdade é a substância luminosa do Filho.
É exatamente essa imagem. E no terceiro dia, quando a porção seca aparece e as águas literais se juntam, é como se a matéria sólida e a água que a gente conhece fossem precipitadas ou condensadas a partir dessa mesma fonte primordial. A lógica é que tudo, desde as criaturas celestiais, como os anjos, até as galáxias e os planetas, flui da mesma origem. A pessoa do Filho, o Verbo que se manifestou como luz, ele não é apenas o arquiteto, ele é também a própria matéria-prima da obra.
Então, vamos recapitular, porque foi uma jornada e tanto. Essa leitura nos convida a ver Gênesis 1 não como um manual científico ou um registro cronológico simples, mas como um prólogo teológico incrivelmente profundo e arquitetado. O verso 1 não é o começo, é a manchete. O verso 2 é o trailer, antecipando os elementos da criação física. E o verso 3, haja luz, é o verdadeiro ponto de partida, a ativação do fundamento sobre o qual tudo repousa, o próprio Verbo se manifestando.
Isso resume perfeitamente. É uma leitura que coloca Cristo não apenas como agente da criação, mas como centro, a origem e a substância dela, desde a primeira palavra do texto.
E isso me leva ao pensamento final. Se essa interpretação estiver correta, a conclusão mais radical está em como ela redefine a primeira palavra da Bíblia.
Sem dúvida. Tradicionalmente, a gente pensa no princípio como um momento no tempo, o ponto zero do nosso cronômetro cósmico. Mas se o Bereshit, o Arqué, é o próprio Verbo, como toda essa estrutura de evidências da linguística hebraica, a teologia de João e Paulo sugere, então a grande revelação do texto não é sobre quando a criação começou. A revelação é sobre quem a iniciou, quem a sustenta e de quem ela é feita. E para fechar, a fonte deixa uma provocação no ar, uma frase que realmente dá o que pensar. O Bereshit não é um momento, é uma pessoa,